Olá, gente! Aqui é Cristiano Julião, direto dos estúdios da Quadricast. Hoje eu tô Julion, hein? Julião tá Julion, tá on, muito bem. Recebendo hoje meu colega, meu amigo Paulo Gianola, né? Futurista. A gente vai falar hoje sobre liderança nesses tempos super modernos. Mas eu gostaria que o Paulo se fizesse aí uma breve apresentação. Seja bem-vindo, Paulo. Você não está vendo o Paulo, mas o Paulo é um misto. É um misto do chefe do Simpson com o Paulo Gianola, que é ele mesmo. Vamos lá.
Obrigado, Cris. Agora, depois dessa definição, não preciso falar mais nada sobre mim. Bom, vamos lá. Eu sou o Paulo Gianola e sou designer de produto por formação e por nascência. E por causa de trabalhar com o design, né, que eu tenho uma vida aí, eu comecei na indústria automobilística, depois fui para a indústria de merchandising. Você é forçosamente obrigado a pensar muito em futuro. E por causa disso, comecei a estudar prospectiva, que é a maneira de você poder olhar o futuro, mas sem...
Você adivinha o futuro, é isso que você está me falando?
Não, eu não jogo cartas, nem nada do gênero. O que a gente faz é que existe uma maneira científica de se olhar o futuro, né? O futuro foi mapeado. Então, o que a gente fala? A gente não faz previsão de futuro. A gente faz exploração de futuro. É diferente. E a partir de dados que você já tem, você consegue dimensionar aí pelo menos 3 cenários, né? São cenários de futuro que a gente propõe. A gente não propõe... Ninguém faz previsão de futuro. Se alguém falar que faz, você pode desconsiderar. E aí, para você ter uma ideia da importância disso, que... A maioria dos países da OCDE ou grandes conglomerados militares, todos têm futuristas trabalhando para eles, né? As grandes empresas, inclusive, e a gente pode criticar muito a China. Por exemplo, a China, tradicionalmente, ela trabalha muito com cenários de futuro, né? São feitas previsões aí, estimativas para 100 anos. Assim, é uma coisa que nós não temos... principalmente aqui na América Latina, a gente não tem tradição nenhuma nisso, mas é uma coisa que precisa ter, passar a ter, porque a velocidade da nossa vida mudou muito e a incerteza que nós temos agora, todos os dias, nesse mundo exponencial que nós estamos vivendo, requer que você tenha essa habilidade de pensar o futuro. E isso é uma coisa assim tão importante que a ONU considera futuro uma matéria ensinável. Isso porque você vai me perguntar, mas por que isso, né? Porque eles perceberam que é uma maneira de você quebrar ciclos de pobreza. Além do fato de pensar no futuro pode não evitar que grandes tragédias aconteçam, ele ajuda também a amenizar os impactos dessas coisas que podem advir do futuro, né? Porque apesar do futuro não existir, assim como o passado também não existe, a gente só tem o presente para trabalhar, quando eu penso no futuro, e quem fala isso é o professor Clóvis de Barro numa palestra dele, ele fala isso, quando eu penso no futuro, eu presentifico o futuro. Quando eu penso no passado, eu também presentifico o passado, porque eu volto, inclusive, quando você... pensa alguma coisa muito importante ali na tua vida, você revive, né? Você tem emoções sobre isso, né? E então é uma maneira de você antecipar e poder também determinar o seu próprio futuro, né? Porque você, quando decide fazer um curso, você está pensando no futuro, você está pensando lá na frente o que você quer fazer da sua vida. E no futuro a gente já sabe que só vão existir dois tipos de pessoas.
Dois tipos?
Apenas dois tipos.
Eu pensei em genros e sogras.
Não, sogra sempre vai existir.
Futuro vai ser isso que é uma visão trágica do futuro.
Não.
Assim, diga lá, dois tipos.
Dois tipos de pessoas. As pessoas que fazem o futuro e as pessoas que são obrigadas a aceitar o futuro que lhes são impostos. É o que a gente chama de futuro colonizado.
Alguém impõe o futuro para você e você é obrigado a simplesmente a viver esse, seja o pior que seja, você vai. Você não tem reação, você não tem possibilidade
ou
de combater.
Ou seria assim, né, Paulo? Como você tem uma. É, você tem uma projeção, ideias onde você se aproxima do acerto, né? Se aproxima do acerto, não é algo altamente preciso, mas é onde você se aproxima do acerto e dessa forma se distanciando do erro, né? Quando você pensa o futuro, quando você se prepara para, né? É, você se aproxima do acerto. Nesse contexto, agora o meu campo de atuação, que é os treinamentos, né? Treinamentos corporativos, desenvolvimento de liderança. Fala para mim, quais são as demandas, as principais demandas das lideranças para esses contextos agora que o futuro está chegando aqui, né? E o que vem mais aí? Quais são as habilidades da liderança?
Então, Cris, é assim, ó. É, a gente tem que entender que o mundo mudou muito nos últimos tempos. E nós passamos por uma pandemia. Estamos passando ainda, né? Na verdade, ela não se encerrou ainda, vai ter uma cauda longa. E logo na sequência, um conflito, né? Então, coisas que estavam, que a gente imaginava, que a gente lá em 17, 18, 19, a gente falava muito que iria acontecer em 10, 15 anos, essas coisas já aconteceram, simplesmente já aconteceram. E as coisas que aconteceram aqui na nossa vida aqui fora, nossa vida em rede, elas acabam se refletindo nas empresas. Você veja que antigamente uma empresa demorava 60 anos para se tornar um conglomerado. Hoje você tem empresas aí com 2 anos que já estão lançando o IPO, já estão derrubando grandes companhias, né? Porque as grandes corporações são mais inflexíveis. E por quê?
São mais pesadas para se mexer, né?
Sim, é o que a gente chama de estrutura, né? Então, você imagine que... Eu vou dar uma explicação, que a origem de tudo começou exatamente... Em 1964, já existia... O medo da guerra atômica aí, com a questão da Guerra Fria e tudo mais, né? A disputa ali entre Estados Unidos e a União Soviética, né? A disputa do meio econômico entre capitalismo e socialismo. E havia um medo. O mundo já estava armado de bombas nucleares e havia um medo de que se houvesse uma guerra nuclear e... A internet já existia no ramo militar, né? Não é essa internet que nós conhecemos hoje com aplicação comercial, né? Mas já existia, só que era tudo muito centralizado. Então, o medo é que se eu dominasse um computador, eu poderia derrubar todo o sistema, né? Então, um cara que trabalhava com ciência de dados, um polonês chamado Paul Baran, que depois acabou se naturalizando americano, em 1964, ele desenhou isso, ele fez o que a gente chama de diagrama de redes de Paul Baran, né? Então, você imagina que a rede antes era ela centralizada, todas as informações passavam por um único ponto.
Era como se fosse uma rede hidráulica que tudo passa por um cano para depois se ramificar.
Isso. Eu vou fazer uma analogia, vou explicar a rede e vou fazer analogia com a nossa vida, né? Então, você tinha ali um ponto só, que levado isso para a estrutura da empresa, é a cadeia de comando e controle. Você tem lá o líder, né, o chefão lá em cima, e os subordinados, conforme vai descendo,
a
base, a pirâmide. Né? É um mundo que nós conhecemos nos últimos 200 anos, depois de Revolução Francesa, e depois de Revolução Industrial, a estrutura que nós fomos preparados para viver na escola.
Digamos até que se você vai na antiguidade, na história conhecida, essa cadeia de comando e controle, você vê com os imperadores,
sim,
romanos.
É que antes não...
Mas sempre tinha essa questão de a decisão de um influenciando todos.
Sim, a democracia é uma coisa mais recente, mas sempre foi alguém que comandava. Era um rei, era uma dinastia, enfim. eram outras estruturas de poder, né? E o que que o Behram fez? Ele imaginou que a gente sairia da estrutura, essa estrutura que seria similar à estrutura do comando e controle, ela tomba e passa a ser uma estrutura em rede. E aí você tem uma rede distribuída, onde você ainda tem pontos que são principais, que alguns controlam aqui, controlam ali.
É, é.
E você tem a verdadeira rede. E a rede, eu faço uma analogia. Você lembra quando sua mãe ia lá no supermercado, na feira, e comprava aquele pacotinho de limão ou de batata que vinha no saquinho, que depois a gente chegava em casa, brincava, colocava na cabeça?
Aquela rede que era ruim de rasgar?
Isso, aquela de plástico, né? O exemplo é exatamente aquele. Na rede, eu não tenho mais a estrutura de comando e controle definida. Ou seja, quando eu puxo um pontinho daquela rede, aquela rede levanta e ele influencia no que está no entorno dele. Ou seja, na rede eu não tenho uma liderança definida, mas todos os pontos interferem. Eu interfiro nos pontos que estão ao meu redor. E, trazendo isso para a nossa realidade, então nós hoje vivemos em rede. E antes nós éramos apenas consumidores de informação.
Passivo.
Isso, né? Nós éramos passivos e recebíamos informações por canais muito bem definidos.
Os oráculos, praticamente.
Isso. Porque
para nossos pais, o jornal...
Isso, o jornal só era nacional, verdade se saiu no Jornal Nacional.
Era oráculo, né?
Isso, exatamente. E aí o que aconteceu? O que aconteceu que com a queda da estrutura de comando e controle, se transformando em rede, eu e você passamos a ser não só consumidores de conteúdo, mas produtores de
conteúdo. Como está acontecendo agora.
Nós estamos exatamente nesse momento produzindo conteúdo. Aí você vai dizer, mas eu nunca sentei para fazer um podcast. Eu nem gosto de fazer filmes de mim mesmo. Mas enfim, se você tem lá um Instagram, se você tem um Facebook, seriam as coisas... que a gente está acostumado aí na internet, as coisas mais básicas, né? Você não precisa ser um hacker, não precisa ser um nerd. Você tem lá, não precisa de um grupo de família, nada. Ou seja, você está produzindo, de alguma forma, você está produzindo conteúdo. Com mais intensidade ou menos intensidade.
E que pode chegar no mundo todo.
Exatamente.
E que há 20 anos, só se você fosse um milionário para fazer chegar...
Exatamente. O poder de alcance que você tem. E olha só, todos nós aqui... existem mais celulares no Brasil hoje do que pessoas, né? Tem pessoas que têm mais de um celular. Bom, o fato é o seguinte, nessa nova configuração de mundo onde nós vivemos influenciando e influenciados pela rede, nós passamos agora a ser produtores e consumidores de conteúdo, os chamados prosumers, né? Mas o que isso tem a ver com as indústrias? Com as empresas em geral. Porque isso também mudou a vida dentro das empresas. As estruturas das empresas também mudaram. Então, você pega hoje, por exemplo, se fala muito em startup. O que a startup tem? Ela tem uma estrutura lean, né? Que eles chamam lá. As decisões leve, né? Magra, lean, em inglês, né?
Lean.
E eles tomam decisões. E não existe... É lógico que tem as lideranças, é uma rede distribuída também, né? Mas muito mais descentralizada. Você não tem mais aquela hierarquia que tinha. Lembra como era antigamente? Você tinha o presidente, superintendente, coordenador, gerente.
Então, superintendente.
Analista.
Era presidente, ou às vezes era o superintendente, né? E aí, a gente comenta que esses caras eram chamados de doutor, né? De doutor. Já... Em empresas europeias ou espanholas, é chamado de dom.
Mafioso, é o dom.
O nome assim era dom, né? Aqui no... Ou no Nordeste era coronel.
É.
Coronel. Esse negócio era um...
Então, dessa estrutura de comando e controle, da qual a própria escola nos preparava para esse modelo de escala industrial... onde você gerava ali alunos médios e tal, o foco era chegar no cargo de liderança. Então, a vida corporativa, quem trabalhou em companhias como nós sabe
que aquilo ali é uma guerra, é sangue só, né? As pessoas querem conquistar os cargos. E a nova mentalidade é que ser líder, na verdade, não é mandar nos outros e os outros estarem ali para servir. O líder hoje, ele tem que ter orientação para servir. Então, ele tem que verificar dentro dos liderados dele quais são as... o que está precisando, o que o meu liderado está precisando para ele desempenhar bem. Quais ferramentas está faltando para ele? É um computador melhor? É uma outra conexão? Sei lá. O que eu preciso melhorar aqui, facilitar a vida da pessoa que trabalha comigo? Então, a gente deixou de centralizar as coisas. E a analogia que eu fiz lá com as redes é porque exatamente as empresas também pensam assim. E eu escutei uma coisa recentemente, eu nem, para falar a verdade, eu não tinha visto ainda, mas Jack Welch, que era um grande administrador, ele disse que comparava a empresa com um peixe. Na verdade, com a cabeça do peixe. Né?
Com a cabeça do peixe?
Com a cabeça do peixe. E você sabe, né? O peixe... primeiro, o peixe, quando você vai comprar um peixe na feira, você vê o brilho dos olhos, né?
Você vai... Esse tá bom, esse tá fresco.
E se a cabeça do peixe tá fedida, a estrutura... Por quê? Porque os liderados reproduzem o comportamento do chefe. Ah, se esse cara chegou aonde chegou sendo desse jeito, sendo ruim, sendo casca grossa, eu vou ser ruim e ser casca grossa.
Então, quando você... O chefe seria uma amostra da cultura da empresa.
Exatamente.
O que a empresa tolera. Mesmo não falando o que, mas ele é um resultado Isso. do que a empresa tolera.
E aí levando, fazendo a comparação para essas empresas que hoje, em 2 anos, chegam, são as chamadas unicórnio. O que é uma unicórnio? É uma empresa que passou de um milhão de dólares, né? Aí ela é considerada unicórnio. Nessas, as estruturas dessas empresas, eles trabalham são completamente diferentes. Não tem essa hierarquização toda, não tem o superintendente,
não
o coordenador.
Não tem o superintendente. De repente, o sonho do cara é ser superintendente.
Não, não tem.
Quando
não tem
chega
divisão
a ver,
de mesa, não tem cadeira fixa. Não é aquela ideia que eu tenho uma empresa moderna. O que você tem uma empresa faz? Eu comprei uma mesa de bilhar. Coloquei no meio da sala. Se eu for trabalhar numa empresa que tem mesa de bilhar, vai ser um problema, porque eu nem sei jogar bilhar. Então, aquilo vai estar mais me atrapalhando do que ajudando.
Eu sei jogar.
Então não é... A gente chama de área de descompressão. Essas empresas têm lá o cantinho para descompressão e tal.
Isso,
beleza, maravilha.
Café, ping-pong.
Mas não é isso que faz a empresa ser criativa ou não. Não é essa construção... Do puff, vou comprar meia dúzia de puff colorido, pronto, eu tenho uma empresa criativa. Não, não, filho, você não tem, se diz que tem. Você tem uma empresa criativa quando você, por exemplo, você monta um grupo de trabalho, a gente tem determinado projeto. Então pega um cara lá da área comercial, pega um cara do jurídico, pega um cara da logística, dependendo do formato que você tem lá,
Sim,
a
os
tua
departamentos,
demanda. Departamentos. Ó, a gente tem essas metas para cumprir. Essas metas têm que ser muito claras. Eu falo muito isso. A cola da nossa era é a comunicação. Então, se você é um líder e você comunica bem com seus liderados, você já tem... Primeiro que você não deixa a tradicional rádio peão existir, porque ela vai existir de alguma forma.
Então, nesse caso aí, eu discordo um pouco de você. Até por ter sido também com você metalúrgico, eu falo assim, a rádio peão em si não é má, né? A negação por parte da gestão da rádio de peão que é perigosa. Quando a rádio peão fica forte e distorcida, quando o líder não fala quando tem que falar. Porque quanto menos o líder... como você falou, se comunica, mas o time recorre à rádio peão.
Sim.
Não é?
Mas...
o que seria...
Não, mas eu não estou discordando de você, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, a rádio peão vai existir, vai continuar existindo. A diferença é a seguinte, a própria rádio peão, quando escutar aquela pseudo-notícia ou notícia, vai saber filtrar. Fala, não, mas não foi isso que o nosso chefe disse.
Isso.
Porque o que aconteceu...
Os ouvintes da rádio
Isso,
peão.
O que que aconteceu? O que que acontecia muito? E eu trabalhei em grandes companhias, trabalhei em pequenas, médias e grandes companhias, e é tudo igual, o modelo é igual, só muda a estrutura, só tem mais gente. É assim, a gente vê um cara entrando na sala do diretor e vem coisa aí. Ah, vão mandar a gente embora. Quem que é? Será que eu estou na lista? É aquele negócio. Agora, se eu tenho um líder que chega e comunica, olha, nós temos essa meta, e a meta não pode ser uma coisa absurda também, porque as empresas costumavam passar metas impossíveis de ser concluídas. Todo mundo fingia, todo mundo balançava a cabeça que ia cumprir, sabendo que não ia cumprir, e vida que segue, entendeu?
Depois a gente dobra a meta.
Isso, acabou a reunião, vai todo mundo cuidar da vida.
Depois a gente dobra a meta.
É, vai todo mundo cuidar da vida e dane-se. Então, essas empresas trabalham com grupos de trabalho, e nesse grupo de trabalho, o líder, às vezes, não é o mesmo líder. É o que a gente chama, de vez de ter um líder hierárquico, eu tenho um líder sinárquico. É o líder que melhor está preparado para aquele momento para ser líder. Às vezes o próprio time elege um líder. Esse líder, ele, na verdade, ele tem outras competências. Eu acabei perdendo um pouquinho aqui da minha fala sobre a Rádio Peão. É o problema da comunicação. E qual que é o problema do líder? O problema do líder é que a gente tá, quando a gente é subordinado, a gente fala, ah, se fosse eu não faria isso, ah, esse cara é um estúpido, ah, esse cara não sei o quê.
Nunca falei isso!
Esse cara não tá vendo que não vai dar certo.
Eu era essa pessoa, eu não pensava assim.
Só que a hora que você assume a liderança, você reproduz o mesmo coisa que aquele cara que você achava ruim, agora você passa a fazer.
É muito comum acontecer dessa forma.
É demais, E mesmo na vida da gente, a gente fala, quantas vezes a gente fala, não vou fazer isso que papai fazia, não vou fazer nunca. Quando você vê, você tá falando pro seu filho a mesmíssima coisa que só seu pai falava pra
eu
você.
Eu falei que eu nunca ia usar calça slim.
Você nem sabe o que é calça slim, porque na sua época era pantalona. Nem vem falar em calça slim.
Eu nunca vou usar calça slim. Agora eu tô usando essas calças aqui que prendem a batata da perna da gente.
Tá, e qual que é a grande pegada da história? A pegada é que o líder não quer mostrar fraqueza, então ele não conta os receios que ele tem. E ele, como ser humano, tem receios.
E que tem o paradigma do líder que a gente vem, é o líder dos anos 80, que era o líder que resolve tudo.
É, ele tem que ter solução pra tudo. Agora, imagina o líder chegar a fazer aquela reunião que... É muito comum em startup aquela reunião de 15 minutos em pé. Porque reunião também que passou de meia hora, pode ir pentear macaco, lamber tinta, porque não vai resolver mais nada. A reunião tem que ser produtiva, né? Então, os caras fazem aquela reunião em pé e o líder ele tem que confessar as incertezas dele. O mundo é um mundo de incertezas. Como é que o cara vai chegar de manhã e vai garantir que ele tem certeza que vai cumprir a meta no final do dia? Não vai. Ele tem que revelar as incertezas dele. O líder, hoje, ele não tem mais esse... ele não deve ter, né? O medo de falar, olha, eu não sei. Você que chefe, como é que vai fazer? Pô, eu não sei, nós temos que ver como é que...
Precisamos buscar uma resposta.
Buscar uma resposta. Essa resposta... É assim, a gente foi muito acostumado a ter grandes Bill Gates, Steve Jobs, e não é... A criatividade não está num elemento, mas está na estrutura. Quando você permite que a estrutura seja criativa,
vamos,
né?
Vamos chamar assim que era uma dependência do herói criativo.
Isso, e nós não temos mais essa figura. Por quê? Porque, olha só, eu, por mais que eu esteja preparado, que eu fiz um curso em Harvard, não sei o quê, eu não tenho todas as visões. Porque eu tenho o meu sistema de crenças, eu tenho o que a gente chama de cosmovisão, né? Minha visão do mundo. Mas isso é limitado dentro daquilo que eu recebi. Então eu não posso...
A cosmovisão do mundo que eu enxergo.
Sim, é a minha lente do mundo, mas eu quando... Olha só...
Do meu ângulo.
A gente tem um projeto aqui, eu vim da indústria automobilística, tá? A gente tem um projeto aqui.
Eu também trabalhando.
Chama lá o grupo de engenheiros que nós vamos resolver esse abacaxi aqui, que essa vai ser a pior resposta do mundo. E não é uma crítica ao engenheiro por ser cartesiano,
Você tá falando mal dos engenheiros?
Não.
Eu paguei muito boleto meu treinando engenheiro.
Eu fiz um ano de engenharia também.
Eu paguei muito boleto meu treinando engenheiro. Então, vai lá.
O que acontece é que eu preciso ter visões diferentes. Então, quando eu chamo um time com as mesmas competências, eu só vou ter um tipo de resposta. Quando eu diversifico o time, eu tenho várias visões e vou ter pessoas trazendo informações. Mas para isso também tem que ter a liberdade de poder, de a pessoa se sentir, tem a segurança psicológica, que é o que chama, de poder falar as coisas que ela está...
Se o cara só pode ter uma frase totalmente coerente, é possível que ele saia sem frase nenhuma.
Sim. E aí lá no começo eu falei que eu sou designer, né? E o designer também teve o pensamento mapeado, que é o que a gente chama de design thinking, né? Que é a maneira que o designer pensa. E na resolução de problemas complexos, as pessoas acham que, o cara teve uma ideia criativa lá, o Bill Gates, lá, o Steve Jobs. Não é. Na verdade, os problemas são colocados e a primeira coisa que a gente faz não é buscar a solução. É aprofundar o problema. Porque 98% das vezes, a percepção que eu tenho do problema também está errada. A pergunta está errada. Então, a primeira coisa que a gente faz é questionar a própria pergunta para depois entender para buscar uma solução para o problema. E é muito comum isso, porque quantas vezes você já não escutou... Olha só, é simples. Todo mundo hoje tem um smartphone, né? Se eu chegasse para você em 2005 e falasse, você quer ter se eu oferecesse para você, muito provavelmente você ia dizer não vejo utilidade nisso.
Não tem nem botão. A gente cresceu quanto mais botão tinha, lembra? O videocassete é...
O Tojo lá do carro do pai, que tem um monte de botão, equalizador.
Eu nunca vi Tojo.
Você é claro que viu.
Eu nunca vi. Eu vi na... Na busca do Google, eu nunca vi Tojo. Mas quanto mais botão...
Eu só falei isso porque eu fui no museu do automóvel e tinha um Tojo lá. Eu não conheço Tojo também.
Quanto mais botão o negócio tinha, mais top o negócio.
Isso é uma área do design chamada de interação, né?
Mais recurso. Mesmo que não ia usar nunca, né? Mas isso. Mais recurso tinha.
Que são as interfaces. Foi diminuído o número de interfaces. Foi tirado aquele monte de botão porque... Olha só o painel de carro. O painel de carro nos anos 70, 80, quanto mais reloginho tivesse, era melhor. Só que o que eles perceberam? Eu conheço um caso, assim, a pessoa comprou, na época era um Uno R, que era um carro legal. E o cara botou o carro na Castelo Branco.
Aqueles amarelinhos e brancos.
Não, o dele era um prateado com faixa preta.
Isso, com a faixa preta.
Que tinha um painel todo iluminado. E ele chegou aqui em Sorocaba, o motor fundiu. Mas por que o motor fundiu? Porque ferveu. Mas por que ferveu? Porque faltou água. Mas por que faltou água? Se o painel avisa que estava faltando água, se acendeu a luz de temperatura. O camarada simplesmente não leu o painel. Ele não sabe ler o painel. Porque também não leu o manual. A gente já sabe que as pessoas não leem o manual. Então, quanto mais eu tirar essa incumbência do usuário...
Eu tenho medo de pessoas que lêem manual.
Quanto mais eu tirar essa incumbência, quanto mais passar a ser natural... E olha só, você dá um...
Manual, viu, gente? Você dá um
laptop para uma criança de 2 anos e ele já sabe mexer em todas as configurações. Dá o seu celular aí para o seu filho agora. Ele faz chover aí, coisa que você fica preocupado em mudar o fundo de tela. Ele faz com naturalidade isso, porque eles já são seres digitais, né?
Mas
já
é que você está falando da questão da pergunta, né? Se você tem uma pergunta viciada, uma pergunta apegada ao paradigma, vai levar respostas previsíveis apegada ao paradigma, apegada ao problema e não à solução. Sim. Vai aprofundar aquela questão, vai ficar mais atolado naquela questão. Então, nessa questão da pergunta que você estava falando aí, de fazer essa pergunta...
Sim, a questão é... E aí tem várias maneiras que são diferentes da estrutura de comando e controle. No grupo de trabalho de uma startup, primeiro que a gente faz tudo muito rapidamente, que é o chamado mundo beta. Eu faço e já testo. Eu não fico... Lembra que antigamente tinha o Windows 95, depois o Windows 96, Isso. Aí tinha a data do lançamento. E por que hoje não tem mais? Tudo bem que hoje tem o SaaS, né, que é o serviço em nuvem. Mas ele é atualizado toda noite. Entrou uma nova configuração.
Seria assim, né, Paulo? Seria o mega lançamento, né?
Isso,
hoje é atualização.
Isso, e aí você tinha que ir lá, comprar o pacote, instalar. Hoje não tem mais nada disso. Por quê? Porque você... comprou o computador uma vez, ele veio lá com o Windows 10 ou Windows 11 agora, e ele sofre atualizações diárias. E essas atualizações são perfeitas? Não são, mas você nem percebe o erro, porque quando eles identificam o erro, no dia seguinte ele já corrige novamente. Então, é uma coisa contínua, é o que chama-se mundo beta. Eu não tenho tempo de esperar esse lançamento, eu estou sempre atualizando. E a questão de... Depois que eu tenho lá a solução que você falou, a gente acha que tem a solução, né? Porque no Design Thinking eu itero, eu volto ao início, quando deu tudo errado, eu volto de novo a questionar a pergunta. Talvez na fase da pergunta a gente já chegou à conclusão que estava definido, então agora eu vou para a solução. Ah, essa solução não ficou boa, então eu revejo a solução. Até chegar em alguma coisa que funciona. Mas tem uma diferença muito grande. A gente faz o protótipo muito rápido, que é um protótipo, a gente, até é um exemplo que a gente usa, a gente de rápido e sujo. Faz de papelão, faz o que der aí, só para a gente testar. Você não vai construir um negócio para depois falar, puta, erramos aqui, ó, não deu certo esse negócio. Né? Então faz rápido, faz no mundo beta. E o principal, tolera o erro. Porque você fez e não deu certo, como é que era a estrutura de comando e controle? Vamos fazer uma reunião para ver quem vai rodar.
É.
Quem é o culpado disso aqui?
Não era identificado. Não era expressado assim, mas toda a estrutura
Eu estou exagerando.
Não muito. Mas a apresentação da reunião era essa. E aí, quando você fala isso, como uma das minhas formações, eu sou educador, eu sou pedagogo, e a gente, no outro momento, até comentamos que quando você vai para a escola, né, até a filósofa Mosé fala, Viviane Mosé fala que a escola desprepara. Se você vai para a grade da escola, é uma grade não de perguntas. A estrutura, as avaliações da escola, a troca do educador com... A troca tradicional do educador com o aluno é uma troca de que onde o educador pergunta,
sim,
e o aluno responde, e aí é uma parte que pega, e a resposta do aluno tem que ser aquilo que o educador representou. Aí não é uma resposta, é uma reprodução da fala do professor.
Na verdade, a gente era um modelo de... Como eu dei o exemplo da escola como modelo industrial, é um modelo de repetição, é uma formação em escala. E se, como o Cristiano falou, a professora dá a matéria e cobra uma resposta, que é uma resposta decorada. Agora, veja bem, se eu tenho uma resposta, se eu tenho um gabarito de resposta, é porque eu só tenho uma solução. E o mundo hoje não é mais de uma solução. Eu tenho várias respostas. Eu tenho várias respostas para a mesma solução. Por exemplo, hoje não se fala mais... Quando eu falo em negócios, eu tenho que identificar qual é o serviço que eu faço. E seja lá qual for o seu ramo de negócio, se você vende latinha para exame, ou se você vende nave espacial, você tem um serviço por trás, que é a lógica do serviço dominante. Na lógica do serviço dominante, quando você fala assim, o que você faz? Eu tenho uma loja de carro. Ah, então você vende carro, né? Não, eu não vendo carro. Eu trabalho com mobilidade. Por quê? Porque a mesma pessoa que vai comprar o teu carro, ela pode comprar uma motocicleta, ou ela pode comprar uma caminhonete, ou ela pode comprar um patinete, pode comprar uma bicicleta, depende do uso. Porque aí, exagerando, o patinete e a bicicleta são para micro deslocamento, até 1,5 km, mas ali, assim como depois é carro, depois é ônibus, depende do transporte, é melhor você ir de ônibus, depende do transporte, é melhor você ir de avião, tanto é que agora... A União Europeia está vendo que voos curtos não devem mais ser feitos. Obrigatoriamente você vai fazer por terra, porque...
O que seria o voo curto? Seria o quê? Voo de...
Uma hora e meia. Olha só, você vai para o aeroporto...
Vai crescer o mercado de trem.
Isso, você para fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, você gasta quanto tempo? 4 horas. Porque você tem que fazer o check-in, fica no saguão... E talvez de carro, se tivesse um outro meio de transporte, hoje a estrada não está boa, mas poderia ter um trem, alguma coisa
um
que fizesse.
Um trem eficiente.
Mas com menos impacto ambiental, uma solução melhor. Então, voltando para a questão da lógica do serviço dominante, o serviço que eu vendo não é carro, eu trabalho com mobilidade. Então, a minha concorrência não é só a loja de carro aqui do lado, mas sim tudo que é referente à mobilidade.
É porque quando mexe com o paradigma da mobilidade, foi o que aconteceu com a questão da mídia, da televisão.
Isso.
Né, que a grande Rede Globo, que era bem grande, e ao mesmo tempo a gente estava comentando aqui, com pouca facilidade de mudança rápida, por ser bem grande, bem inchada. Hoje, se você fala para um adolescente, a minha menina tem 14 anos, minha filha tem 14 anos, se eu falo para ela, me fale o nome de 10 atores da Rede Globo, ela não vai falar, acho que não vai falar um ou dois,
É.
né? Porque eu até falo, ela teve uma ruptura de audiência, de repente de um ano para o outro, ela perdeu
É que
a
teve.
audiência, foi rompido, não foi sumindo,
É,
sumindo, rompeu.
eu faço uma leitura um pouquinho diferente, porque a gente tem que considerar que não só mudou o time, né, o tempo. Porque, por exemplo, antes eu tinha que assistir, sei lá, o MacGyver, ou aquela minha novela preferida, que começa num horário e termina num horário. Ou o
Isso,
Jornal
tinha
Nacional, que era às
o
8
horário
horas.
da novela.
Hoje não, hoje você tem o streaming, você tem o podcast, você acessa o arquivo no seu bolso a hora que você quiser.
De onde
Então,
quiser.
isso quebrou esse paradigma. Já no videocassete já começou isso, mas você tinha que devolver a fita, tinha que rebobinar, senão você tomava multa. Era tudo um negócio muito chato, né?
E tem gente que lamenta que acabou, né?
É, não é aquela tralha.
Pagamos multa direto
Enroscava
com.
a fita.
Pagava
É só
multa.
tralha, é só tralha. Então, a gente é muito bobo, a gente não consegue ver essas coisas. E o que eu vejo é o seguinte, é que a questão da rede onde nós somos também produtores de conteúdo, e aí eu preciso fazer um parênteses, porque realmente a indústria da comunicação foi a primeira indústria a ser que sofreu a disrupção. A primeira. As outras indústrias todas estão vindo agora com disrupção. É o caso da logística, que vai mudar completamente. A pandemia expôs a deficiência de distribuição de produtos pelo mundo.
E
Isso vai
uma questão, se
reconfigurar.
você conversa com transportadoras, com dono de transportadoras, tem aquele que está buscando alternativa, buscando aplicativos, mas a grande maioria está assustada do que pode surgir. Agora não é longo mais, não tem esse papo de longo prazo, né? A médio para curto
Sim.
prazo.
E voltando, fazendo sempre analogia com a nossa vida e com a estrutura da empresa, o que aconteceu com a indústria da comunicação é que no, nos foi dado a ideia que agora eu não preciso mais da comunicação, porque nós somos seres que fazem a comunicação por si só. O problema é que nós não fomos informados o suficiente. Que entrou um terceiro elemento nessa história chamado algoritmo, da qual eu e você estamos sujeitos a ele. E nós não falamos ainda sobre isso o suficiente e não discutimos. Hoje a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma tentativa de preservar a nossa, de uma certa forma. Não vou nem falar privacidade, porque quando você não precisa nem ter rede social. Você comprou o celular, você ligou o celular, pronto. Saiba que privacidade não inclusa. Essa é a regra. Essa é a regra. Não pode
Não
ser.
te pertence mais.
É, sabe o que nós estamos fazendo? A analogia que eu faço é o seguinte: nós estamos, como adultos, nós estamos como crianças brincando de esconde-esconde numa sala sem móveis. E a gente finge, mas não está acontecendo.
Você tá escondido atrás da cortina com o pé para
Isso.
fora.
E aí, só para completar a história da fake news, que isso é um assunto longo, muito extenso. O fato é o seguinte, você tem informações aumentadas, que eu pego um fato e dou uma potencializada numa determinada coisa que eu quero que você aceite a minha retórica, e você tem a desinformação, que é a informação gerada de maneira proposital para,
Para
de
confundir,
alguma,
né?
de
Para
algum,
confundir.
algum é, é, com a intenção de atingir algum determinado objetivo meu. E você fala, não, mas não tem nada a ver com isso, porque eu sou muito seletivo no meu. O fato é o seguinte, o algoritmo, ele está presente na nossa vida e ele está. A gente chama isso de 3Ms, né? Ele está monitorando a gente o tempo todo, ele está manipulando, porque ele oferece aquelas notícias que ele sabe que nós queremos ouvir.
E de forma sequenciada.
Isso. E por último, ele está monetizando. Então, eles vendem os nossos dados para quem quer nos atingir. E aí, o algoritmo é tão burro, mas é tão burro, que ele só me oferece aquilo que ele sabe que eu gosto, né? Então, se eu tenho um determinado viés, eu estou olhando determinadas informações e falo, ó, esse cara gosta desse assunto, então eu vou dar mais desse assunto.
Aí ele
Pode
fica
reparar,
mais.
você só recebe mais daquilo que você, do caminho que você já andou. E isso limita demais, porque você começa a achar. Como eu falei lá no comecinho, né? A gente ficou com a impressão que nós não precisamos mais de mídia nenhuma porque nós temos a informação na mão. A informação agora é livre e gratuita. Mentira, a informação não é livre porque ela é, como eu falei, monitorada e manipulada. E não é gratuita, porque você paga a internet e você paga pior. Você paga com... Ainda que a internet seja de graça, você está trocando pelos seus dados. Você está revelando muito mais para a plataforma do que se eu estivesse fazendo uma pesquisa. Tanto é que hoje em dia a pesquisa é meio que desconsiderado, porque historicamente a gente sabe que as pessoas mentem em pesquisa. Quando você é confrontado com uma pergunta, você mente em pesquisa.
Quer ficar
Agora, sabe um lugar que você não mente?
Uma resposta bonita.
E não é o confessionário, porque tem gente que mente no confessionário.
Deixa eu ver se eu acho a resposta. O lugar onde o cara não mente.
Nunca, não mente nunca.
Nunca não mente.
Cara, pra sogra.
Nunca não mente, deixa eu ver. Eu me lembro que o lugar que eu não menti era na fila da merenda, porque se você gostava, você voltava a tomar merenda, se não gostava, você tomava uma vez só. Então lá você não mentia no meu tempo de escola. Onde o cara nunca mente, vai lá.
O cara nunca mente na busca do Google. Então, quando a gente está falando de dados, de copiar dados, eu tô tirando coisas de você que você nem imagina que eu estou tirando. Então, daqui a pouco eu vou ter o teu batimento cardíaco, eu vou ter a tua temperatura corporal, que você lê uma notícia, sobe o teu batimento cardíaco, então você fica mais irritado. Eu vou ter percepções que nem você sabe que você tem. Porque são expressões que trabalham no nível inconsciente. E a neurociência e o algoritmo são capazes de captar isso. E se eu consigo, de uma forma que eu consiga predizer o que você vai fazer. E quando, olha só, é quando eu começar a oferecer coisas para você que você fala, eu gostava disso. Mas sempre reforçando aquilo que você já gosta. Porque, como disse, o algoritmo ele só anda pelo seu passado. Se ele anda só pelo meu passado, ele só reforça aquilo que eu acredito. E aí o que eu começo a achar? Eu recebo notícias só daquilo, eu falo, pô, tá todo mundo recebendo a mesma notícia que eu. Não. Eu recebo só as minhas notícias, o Paulo só recebe as notícias do Paulo, o Cristiano só recebe as notícias do Cristiano, e a mulher do Cristiano só recebe as notícias da mulher do Cristiano. Só que ela acha que tá todo mundo recebendo. Por quê? Porque o Jornal Nacional antes passava notícia para todo mundo, mas agora não, agora é seletivo.
Então,
é customizado.
Nesse aspecto aí. E aí ele afeta a capacidade da pessoa filosofar, né?
Sim.
A gente falou até da questão da pergunta, né?
Exatamente.
Da questão de perguntar, se você recebe de forma maciça, sequenciada, repetitiva a mesma informação, você entra na ideia que aquela ali é uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é contra o filosofar, né?
Isso.
Essa questão do perguntar.
Exatamente.
E é o que a gente estava falando no começo, e a questão até da liderança, que o líder precisa de perguntas para ter solução. E você vê a criança, né? Rubem Alves falava sobre isso, que a criança tem a capacidade, que nós, seres humanos, tem a capacidade inata de fazer perguntas.
Isso, no Design Thinking, né? A gente fala exatamente isso. Quando você for para solucionar o problema, você tem que ir com o olhar de criança ou olhar de estrangeiro. Sabe quando o cara chega lá num país que ele nunca foi, ele tá olhando,
isso.
Ele não entende a língua, ele não sabe a comida é diferente, lá não tem feijão.
Isso.
Eu queria a hora do almoço, o que você vai comer? Arroz, feijão e batata frita. Mas aqui não é assim.
Pergunta. Eu falo que o olhar de visitante...
Olhar de,
né?
Visitante.
Você chega na casa dos outros, você vê teia de aranha,
trinca
na
parede. A melhor coisa é você trazer um elemento de fora. Por isso que eu falo, você juntou a equipe de engenheiros, vai dar uma resposta de engenheiro. Agora, traz um cara da produção.
Do paradigma dele.
Isso, o cara da produção pode vir com uma sugestão. E aí, eu vou parafrasear aqui meu amigo Cristiano, que ele diz que atende do PLP, que é do presidente ao porteiro, do porteiro ao presidente. Então, a gente tem que incluir todos esses elementos nas nossas soluções. Então, a empresa tem que ser aberta o suficiente para poder ter um canal onde a pessoa possa falar isso aí, sem ser criticado. Porque, às vezes, o cara fala, não vou falar numa reunião, porque eu vou falar uma besteira aqui e vai todo mundo caçoar de mim. Então, eu não vou falar nada, vou me fritar. Vai queimar o meu visual aqui.
Uma coisa que eu até comento, assim, o pessoal fala, não, mas algumas lideranças falam assim, não, mas a minha sala, a porta é aberta. Mas eu falei assim, mas a sua cara não é.
É, né? É, então, é o peixe morto.
O pessoal não quer saber da porta. Porque quando o chefe tem é aberto, o pessoal, a porta da sala dele pode estar fechada, o pessoal bate na porta e entra. Mas quando o chefe é fechado e é o caçador morde erro, a sugestão vai embora, ninguém pergunta, ninguém faz sugestão.
E aí nós podemos voltar ao início da nossa conversa, que era sobre a importância de pensar o futuro. Pô, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou ter que pensar em futuro. A questão é o seguinte, a nossa inação também é uma resposta. Quando eu não tenho ações aqui no presente, eu vou ser impactado no futuro. Eu vou ser obrigado a ser, muitas vezes, apenas responsivo àquilo que está me acontecendo no futuro.
Reativo.
Né? Então, por que que é importante pensar o futuro? Porque no dia a dia, você fala, Paulo, não tenho tempo para fazer isso, porque eu estou chegando lá na empresa e tem um caminhão que atrasou a nota fiscal, o funcionário faltou, não sei o quê, eu tenho lá minhas urgências para resolver. O que a gente fala, porque nós estamos falando de gestão de mudança de conceitos, né? Porque esse mundo novo exige um novo olhar. E para esse novo olhar eu tenho que mudar esses conceitos, né? Quebrar lá aquela minha cosmovisão, não achar que só eu tenho a interpretação correta do mundo, né? Eu fico olhando muito a pendência. O que está atrasado hoje? Que chego no trabalho e tem as urgências lá para resolver, para tirar da frente. E aí eu não tenho tempo de olhar a tendência. Então, o que é a tendência? A urgência de hoje é a tendência de ontem que eu não olhei. Então, se eu conseguisse, o ideal seria separar 20% do tempo para dedicar a pensamentos futuros, em projetos futuros, em produtos futuros, em dedicar mais a jornada do cliente, entender mais a jornada do cliente, para sair só do meio ali, do trabalho que é o mote, o dia a dia da empresa, mas que você tem que pensar na continuidade. Porque eu posso estar fazendo aqui as coisas muito bem, com eficiência, mas logo, logo esse serviço meu não vai deixar de ter relevância. E eu preciso, para estar relevante, eu preciso estar atualizado. Para estar atualizado, eu preciso pensar o futuro.
Nesse aspecto, quando eu estou aí mentoreando, desenvolvendo liderança, uma coisa que é muito comum, o cara ele busca na carreira, tem uma boa formação, ele entra numa grande empresa. E lá ele tem um cargo de gestão, está bem na foto. O cara fica 3, 4, 5 anos e o cara fica esse tempo sem visitar nenhuma outra empresa. Ah, eu vou visitar minha concorrência. Não, eu tô falando.
Sem olhar para fora, que
é o de outro mercado, o cara não visita, o cara ele fica reativo. Não visita, não conversa. Às vezes, sabe o que acontece? Ele não sabe o que a empresa do lado produz.
Pior, Cristiano, ele não sabe o que a própria empresa dele produz. Eu conheci líderes de alta direção que não sabiam que determinado produto era feito dentro da própria empresa. O cara chegou na mesa do funcionário, tinha um tubo em cima do negócio e falou, nossa, que legal isso aqui. Ele falou, mas a gente faz isso. Falou, a gente faz isso? O cara não sabia. Por quê? Porque ele é o do financeiro, ele fica só no financeiro. O cara de vendas fica só em vendas. O cara da portaria fica só na portaria. E aí cria-se feudos incomunicáveis. E pela lógica do serviço dominante, um cara que trabalha na portaria vai dizer, eu já trabalho na portaria, eu trabalho na logística porque eu não gosto de tratar com pessoas, eu não me adaptaria na área comercial. Então eu não tenho nada a ver com o cliente da empresa, é um engano seu. Porque se o produto passa pela sua mão, seja na hora de receber um insumo, seja lá não sei o quê, de alguma forma você chegou, você tem contato com o cliente final. Então, o funcionário tem que entender qual é a posição dele dentro da estrutura para ele poder contribuir para esse produto final.
Eu vejo aí um desafio, né? Tá falando da comunicação, de uma reunião comunicativa, de uma reunião de participação, de comunicação do gestor com um outro gestor, de uma empresa com uma outra empresa. Essa capacidade de comunicação. E você vê, novamente falando na escola, nas formações, nas universidades, onde a gente foca no conteúdo, né? Muitas formações que a pessoa chega já como um gestor e aí é conteúdo, conteúdo, conteúdo. E muitas vezes o cara não aprendeu nem um pouco mais de comunicação. O cara que é uma formação na área de exatas, ele passa toda a vida acadêmica e nunca ele teve uma oportunidade, ele não fez um curso, ele sabe, ah, mas eu me comunico bem, mas aí cai no paradigma, eu só me comunico bem com o pessoal da minha área, do pessoal da minha classe social, do meu clubinho, do pessoal que joga videogame comigo,
e
do pessoal do meu futebol, então ele se comunica bem no feudo.
Onde ele se sente confortável.
É.
Só que, veja bem, nós falamos que o mundo mudou completamente, que a velocidade é exponencial e o mundo é repleto de incerteza. Para navegar na incerteza, você tem que corrigir o rumo o tempo todo. Você coloca lá o norte, mas vem a tempestade e o norte continua lá, mas o barco vai ser...
Não é uma linha de trem.
Não, você vai ter que corrigir o tempo
todo.
Tem
ondas, né, no mar.
E para corrigir o tempo todo... Eu preciso aperfeiçoar minhas habilidades. Para aperfeiçoar minhas habilidades, ao contrário do que era o sistema do comando e controle, onde eu tinha ali as etapas da vida, né? Então você primeiro estudava, se a família tinha condições, você estudava, formava, arrumava um emprego, aí aposentava e ia viver. Se sobrasse alguma coisa para viver. Olha o absurdo.
Se sobrasse tempo e dente.
Isso! Olha o absurdo. Na verdade, a gente vive, estuda e trabalha o tempo todo. São coisas quânticas. Estão rolando ao mesmo tempo. Quando você está trabalhando, você está aprendendo ali com as outras pessoas. Você está
interagindo.
Você está aperfeiçoando suas habilidades. Até tá se irritando, mas eu preciso controlar a minha ira. Então também é um aprendizado, né?
Emocional.
Sim, tudo é aprendizado e tudo são jornadas e todas as pessoas são diferentes. Então, a gente já sabe que o lifelong learner, eu vou ter que estudar o resto da vida. Eu vou ter... Essa nova escola não é uma escola de 4 anos,
não tem aquele
onde
negócio.
Você tira o diploma, prega na parede e pronto, já fiz o que eu tinha que fazer
a palavra,
e agora...
A palavra é diferente.
É arrumar um emprego e ficar lá até morrer.
A pessoa falava assim, as senhoras, para ostentar o filho dela, falava assim, o meu filho é formato.
Isso.
Então, bom, até que você é do design de produto.
Não, mas eu tinha um problema.
Tem a forma.
Eu tinha um problema,
né?
Minha mãe já era falecida, mas se tivesse viva, e isso meus amigos falavam isso, tinha um cara lá que falou assim, um professor nosso, inclusive, falou assim, eu sou designer, né? E aí a vizinha lá da minha mãe, lá de Santo André, perguntou o que seu filho faz, né? Meu filho faz faculdade. Nossa, seu filho é formado em faculdade? O que ele faz? Ele é designer. Aí a mulher ficou com aquela cara assim, né? O que será que esse cara faz,
isso
né?
Nos anos o quê? 80, 90, né?
Anos 80. O que será que esse cara faz? Bom, isso não mudou muito, porque a palavra design foi corrompida aí pela publicidade.
Mas então,
continua não explicando.
Aquela ideia do formado, eu dou aula em pós, né? E duas coisas que eu vejo cada vez mais nas faculdades. É cada vez mais a maioria são mulheres. A maioria são mulheres. Em cursos, até em cursos de engenharia, tá? E cada vez mais é comum pessoas com mais de 40 anos fazendo pós. Não é mais estranho. Se você vem, você vai para o ano 2000... Isso seria muito estranho, né? Então, você teve o crescimento das mulheres na formação e na minha leitura, a médio prazo, nos cargos de liderança. E a questão da formação continuada. Então, aquela ideia, ele é formado em engenharia, mas o que pega agora é que a engenharia está mudando.
Isso, e hoje as empresas... vou dar uma dica de ouro, hein? Se
vai
quer, você vai lá para o RH para disputar um emprego?
Não fala mal do RH, porque o RH
não,
que
não, vou
me
falar
contrata.
Mal do RH, não.
Não vai falar mal do RH, porque é os caras que pagam meus boletos, mas vai
sim,
lá.
Sim, e eles que têm que arrumar as pessoas para as vagas de emprego, né? O RH hoje ele tem que ser muito mais estratégico do que só carta horário, né? Mas enfim, a hora que você estiver na empresa... Sabe o que o cara do RH quer escutar? Quando eu falo para você, você sabe isso? Eu falo assim, não, eu não sei. Mas eu aprendo. É isso que ele quer escutar. Então, atrás de gente que está disposta, está disponível, que tem esse entendimento de que vai precisar estudar o resto da vida. Então, precisa aperfeiçoar as competências. Né? E só para voltar lá na questão da fake news, ter acesso à informação, porque hoje nós estamos rodeados de informação, só que antigamente a gente falava em 40%, hoje é muito mais dos dados que estão na internet, são completamente irrelevantes. É só distração, não é informação. E mesmo que fosse informação, informação não é sinônimo de formação. Eu não estou formando pessoas quando eu estou só absorvendo essas pseudo-informações que estão por aí, né? E porque eu preciso usar a informação, eu preciso ter discernimento de escolher aquilo que eu quero, que eu vou gastar o meu tempo ouvindo, ou escutando, ou lendo. Eu preciso ser seletivo, eu preciso discernir nesse mar de informações aquilo que me é útil ou não. Eu preciso ter esse objetivo do norte.
Que vai fazer...
Pra quê?
Que vai fazer diferença.
Isso, para que eu consiga transformar informação em verdadeiro conhecimento e através do conhecimento eu possa adquirir sabedoria.
Porque
a sabedoria é a diferença da inteligência, né? Inteligência é aprender com os erros e sabedoria é aprender com os erros dos outros, por exemplo. Churchill tinha uma frase que eu acho excelente e que resume isso, que inteligência é saber que tomate é uma fruta. Mas sabedoria é saber que você não coloca tomate numa salada de fruta.
Não é, dado por dado, né?
Isso.
Muito bem, gente. Olha só, nosso papo aqui rendeu. Você aí que está ouvindo, que exerce liderança, tendo ou não cargo... Tendo ou não cargo é uma coisa, champion. Liderança é outra. Porque tem gente que tem cargo e não tem liderança. De repente, o cara que é o chefe do departamento é um dele. Muito bem. Se você também tem oportunidade de desenvolver a sua liderança, se desenvolva para quando a oportunidade chegar, o cargo chegar, você já está à frente. Nosso papo aqui. Vamos agora... terminando nossa conversa, né? Já foi mais uma hora de conversa, vai aí a longe aqui nossa conversa. Eu quero agradecer aqui a oportunidade aqui do Paulo, pelo Paulo aqui estar presente, conversando com a gente, né? O Paulo vai aí... Por favor, Paulo, fale suas redes sociais, para quem quer seguir você. Fale aí, por favor.
Eu tenho Instagram, Facebook, mas preferencialmente o LinkedIn, é só colocar o nome lá, Paulo Gianola. Eu tenho artigos publicados em alguns sites, o Futurotopia, o The Eagle View, o Ambiente Legal. E lá no LinkedIn você encontra os sites para os meus artigos, do qual eu falo de futuro, falo de liderança, falo todas essas percepções, né, do que a gente imagina para o futuro e o momento que nós estamos vivendo, essa leitura. Sempre com, de novo, a tecnologia é importante, mas mais importante da tecnologia são as pessoas, porque a pessoa é que adota a tecnologia ou não, então a gente sempre tem que ter esse olhar para as pessoas, que afinal de contas nós estamos falando sempre de pessoas. É isso, obrigado pelo tempo de você aí que ficou escutando a gente.
Muito bem, gente. Legal? Gratidão aí pela atenção, mais aqui um podcast. Aqui o Julião tá on, hein, Julião. Abração, beijão, até mais.